a sala já, essa torce.
Fala, gurizada! Vamos para mais um episódio do Papo Copeiro, dessa vez o Papo Copeiro com rival, né, Filipão?
Com rival, né? Apesar de um cara que é um torcedor do Internacional, porém um cara com... Eu acho que hoje é um dos maiores, se não o maior comunicador do Rio Grande do Sul. Porra. Essa é a verdade.
Que recorde, hein?
Na minha opinião...
Essa época que tu achava que o Alisson era... ia ter todos os problemas, né? É essa régua, né?
Não, mas eu... É um cara... mas o que vamos falar? Podcaster, trabalha com rádio, né? O cara também faz palestra de empreendedorismo. O cara, enfim, cara.
A vida dele é uma loucura, né,
mano? É uma vida, é uma loucura. Tanto é que a gente...
três da manhã, né? Não é pequeno, mas 3 da manhã de uma quarta pra quinta.
Exatamente, as 3 da manhã de uma quarta pra quinta. Então é um cara que a gente, normalmente nosso episódio sempre às 8h30, terça-feira, a galera tá acostumada. Mas hoje, como é um cara especial, a gente gostaria de ter ele aqui. Desde a gente começou o podcast, a gente falava com o Potter, com o Noteg. Ah, vamos ter o Potter um dia e a gente tá tendo ele aqui. E numa marca programista, por incrível que pareça, especial pra nós, porque a gente atingiu 7 mil inscritos no nosso canal e 7 mil inscritos no Instagram.
Seguidores
no Instagram. Exatamente. Então é uma marca histórica pra nós também.
É um passinho de cada vez.
É um passo de cada vez.
Que não tem um ano ainda, né? É um projeto podcast aqui do Papo Copeiro. É. E a gente agradece aí a toda a audiência, o pessoal que tá sempre comparecendo. Tivemos números muito bons em visualizações esse mês. E continuem acompanhando. Então, o nosso convidado de hoje...
Mas antes tu vai falar.
Quem?
Do Sim Digital.
É verdade. Sim Digital, nosso patrocinador.
É só isso.
Que aconteceu. Sim Digital, gurizada. Querem uma internet de qualidade? A internet que tá fazendo isso aqui acontecer ao vivaço. Entre em contato, tem o link aqui na descrição, tem o QR Code aparecendo aqui na tela também. E além da Sim Digital, também temos a NTG Imports. Quer camisa de qualidade? Frete grátis para todo o Brasil, entra em contato com a ntgimports.com.br que vocês vão se deliciar com diversas camisas, não é só do Grêmio, tem do Inter, tem de seleções, de times europeus, tem de tudo, até retrô.
É isso aí. Agora sim, um dos maiores comunicadores do Rio Grande do Sul, Luciano Potter! Aê!
Obrigado pelo convite, Luciano. Como é que estão? Beleza?
Tudo beleza. A gente tá, acho que tá um pouquinho mais tranquilo que tu, assim.
Por quê?
Não sei, se falar esportivamente. Acho isso, que não, cara. Tá tranquilo.
Comecei em 87, cara. 87, me dei conta que eu torcia pro Inter. Eu morei no interior do Brasil, né? Então não dava muita bola pra isso, era uma criança, enfim. E aí quando a gente chegou em Alegrete, aí eu me dei conta que existia o Inter, papai era colorado, enfim. E aí gostei do Inter, tinha o Taffarel na época. Uma ligação meio óbvia, assim. Aí ganhei uma camiseta do Inter, linda, 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 daquela, uma Umbro daquela época lá. E aí, pá, me apaixonei e foi. Assim foi. Aí imagina, 87, eu perdi 87 o Brasileirão, 88 o Brasileirão, aí perdi 89 a Libertadores pro Olímpia, Flamengo, Bahia e Olímpia, perdi o Gauchão pro Grêmio, e aí teve o 91 Alex Rossi ganhando o Gauchão pro Inter, pro meu primeiro título. Em 92 teve a Copa do Brasil, aí eu hibernei por anos e anos com o Grêmio ganhando. Aí o Inter começou a ganhar tudo. Inter ganha tudo, fica aquela metade daquela década ganhando. Aí invade a outra década ganhando só o Gauchão, se enganando que nem vocês. Né? E achando que é do caralho ganhar a Grenal e o Gauchão. Aí tem o rebaixamento.
Tá, mas aqui no Sul é muito interessante ganhar, né?
Mas é que assim, é que o Grenal. Um título, mas é óbvio que é importante, eu adoro ganhar. O problema é que tu acha que esse é o final do teu trabalho.
Ah, sim.
Ah, isso é. Isso é um problema.
E é o que a dupla Grenal faz nos últimos anos.
Ultimamente.
O Inter e o Grêmio caíram quando ganharam o Gauchão.
Falou da Copa do Brasil, tu não tem saudade, assim, do Inter ganhar uma Copa do Brasil?
Eu não quero que o Inter participe mais da Copa do Brasil.
Que não participe?
Bota o Sub-25 lá, uma ideia.
Tá brincando.
Claro, óbvio.
Se tu fosse presidente do Internacional...
Falei isso hoje no Bola. Né? Pra que participar de uma competição que tu vai fazer fiasco todo ano? Então não participa, bota o Sub-25.
Ah, tá, por esse motivo.
Não, por ironia, né? Uma galinhagem, obviamente, né? Que nem um presidente nisso, mas é patético a participação do Inter na Copa do Brasil. E quando o Inter tinha time, eu sempre falo isso, o Inter não pôde jogar, porque a regra era quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil.
Ah, é verdade, teve
o Inter,
isso.
Claro que ganharia a Copa do Brasil em 2006. Né? Tinha um Fernandão, Sobis, Tinga,
quem ganhou 2006? Wagner, tinha que lembrar.
Bolívar.
Não lembro.
Bom, em 2005 foi o Paulista que eliminou o Inter. Em 2006...
Tem que dar uma pesquisada.
Eu também, cara.
Tem que dar uma pesquisada aqui. Mas eu não me lembro também quem ganhou, mas eu acho
que... Eu sei que os times mais fortes do Brasil não jogavam a Copa do Brasil. Naquela época, porque não podia jogar porque tinha Libertadores. Tinha excesso de competições, né? O Inter de fora, bem lindo. Agora não, agora todo mundo joga tudo, né?
Sim, sim.
Todo mundo joga tudo.
Tá, e me conta uma coisa, antes e depois eu vou ver. Só, ah, quem ganhou foi o Flamengo, tá? Mas é um Flamengo. Lembra aquele Flamengo do Felipe?
É, meu Deus.
Deixa eu ver esse Flamengo, mano.
É, o Flamengo, é o Flamengo.
Cara, porque era a raba do futebol brasileiro.
É.
Porque os primeiros, o campeão da Copa do Brasil no ano anterior e os melhores colocados do Brasileirão iam para o Libertadores e ficavam fora da Copa do Brasil. Era uma Copa do Brasil menor. Mas aí, o que que acontece? Tem uma guerra de TVs, a Libertadores é espichada. Lembra? A Copa do Brasil acabava no meio do ano.
Ah, sim.
Junto com a Copa, com a Libertadores. Por isso que ficava difícil de jogar as duas competições. Talvez impossível. Como as duas ampliaram a data, aí os times voltaram a participar da Copa do Brasil.
E a Copa do Brasil não valia o que vale hoje também, naquela época.
Em grana.
Em grana financeiro. A gente adora. Mas, ô, Potter, me conta uma coisa. Quando tu... lá atrás, tá? Quando tu tava... antes de tu se tornar jornalista e tudo mais, tu já pensava em se tornar um jornalista esportivo identificado com o Internacional ou não?
Cara, na real, eu fiz jornalismo porque eu ia poder trabalhar com paixões da minha vida, assim, né? Eu ia trabalhar com música, eu poderia trabalhar com cinema, eu poderia trabalhar com esporte, futebol, principalmente, né? Tinha caderninhos anotando os jogos da Copa do Mundo de 86. Enfim, eu sempre gostei disso, assim. Então, eu já gostava de ler, gostava de escrever. Então, aí vai naquele exame que tem lá na escola, lá de... Como é que se chama? Não é psicotécnico? Enfim, tem um exame lá de aptidão. Aí cai todas as matérias de exatas, cai todas de biologia. Aí sobra poucas, assim, né? E aí eu escolhi jornalismo meio por isso, assim. E acabou de dar. Mas eu nunca... Eu fiquei preocupado, assim, sabe, sobre ser colorado. Claro, se eu fui estagiário da Rádio Gaúcha como no esporte.
Uhum.
Se eu ficasse na Gaúcha, eu daqui a pouco seria produtor e repórter. Eu não teria como falar meu time, né?
Sim.
Porque antes de qualquer coisa é uma questão de segurança pra não falar o time.
Então tu não chegou identificado como colorado. Tu esperou
quando eu era
um pouquinho.
Estagiário, ninguém sabia, só lá dentro, óbvio.
Sim,
né?
Sim.
Aí eu fui pra Atlântida e aí, beleza, não vou trabalhar com esporte mesmo.
Uhum.
Mesmo, então não me preocupei mais com isso. E aí daqui a pouco eu já era colorado. Só que tem duas coisas que o pessoal não acredita, assim, e não adianta. Tem coisas que não adianta tu falar que as pessoas não vão acreditar.
Tá.
Uma delas é que a galera que não fala, o time torce pro time, né? O futebol começa a ser trabalho. E aí ele começa a te aparecer duas coisas pra ti. Primeiro, a repetição. Tudo que é repetido é chato. Ninguém trepa todo dia, né? E é do caralho trepar, né? Beleza. Vai trepar todo dia, tu vai cansar de trepar. Ninguém trepa todo dia. Né? Mas eu amo trepar, a melhor coisa do mundo. Tu trepa todo dia? Não. Por quê? Tu vai encher o saco. Futebol começa a virar isso.
Sim.
Turno, depois o segundo turno, depois o terceiro turno do dia, a madrugada, então começa a ficar chato. Segundo, o futebol para de ser o clube e começa a ser pessoas. Então tu começa a conhecer um cara que não vale nada do time que tu torce. Uhum. Porque todo mundo entra pro futebol porque torce pra alguém, óbvio.
Sim.
Né? Igual o árbitro. O árbitro gosta de futebol. Quando tu gosta de futebol, tu gosta de um clube. Né? Então todo árbitro tem um time. Só que depois, se ele começa a roubar pro time dele, ele não trabalha.
Uhum.
Ele perde dinheiro. É a mesma coisa com o jornalista. Se o jornalista tem que ser sério, começa ali a puxar pro time dele, ele não vai trabalhar.
Sim.
Ele vai ser menor. Então começa também a virar sobrevivência. Então o cara começa a não torcer mais pro time dele. A cagar pra isso. Isso não interessa mais. É óbvio que ele pode ficar feliz e triste numa derrota, enfim, mas assim, torcer como vocês torcem pro Grêmio, nenhum cara da mídia que entrou gremista e que hoje não torce pra ninguém torce. Vocês podem ter certeza absoluta. E se vocês entrassem pra fazer a mesma coisa que eles, vocês também não torceriam.
E tu acha que jogadores, treinadores é a mesma coisa?
Óbvio, cara. Absolutamente óbvio. Olha o quanto
até,
cara.
Tu acredita que até...
Tinga.
É,
2001.
Tinga.
Você tem alguma reclamação do Tinga em 2001? Quando ele ganhou a Copa do Brasil pra vocês?
Sim.
Você tem alguma reclamação do time?
Não, nenhuma.
Reclamação,
nenhuma. Eu não. Não. Alguns que ele disse sim, mas eu não.
Só claro que não. Eles vão reclamar do Tinga quando ele foi pro Inter.
É.
Eu tô perguntando se vocês tinham uma reclamação do
Tinga. Jogou
na
muito.
Na campanha em 2001. O Tinga era... Você sabe que o Tinga é colorado pra caralho.
Sim,
né?
Sim.
O que ele fez no Grêmio? Ganhou uma Copa do Brasil. Se matou a cada pentelésimo de campo.
Ganhou o Grenal.
Acabou. Fez gol em Grenal. Vibrou. E aí? Responda pra mim.
Foi profissional.
É isso, não importa. Profissional. É o que importa no final das
pensa
contas.
Pensa no Tinga e pensa em... É assim que os caras trabalham. E ninguém acredita. E não é tão óbvio isso?
Uhum.
Porra, o Tinga podia fazer dois pênaltis na final contra o Corinthians. Derrubar os caras do Corinthians e o Corinthians ser campeão, né? Era colorado?
Ai.
Não, né? Óbvio que não. Porque ele é profissional. Então quando tu trabalha, quando tu vive, quando teu filho é alimentado pela tua profissão, não tem mais paixão. A não ser que vocês façam isso que vocês estão fazendo agora aqui, isso comece da grana, e aí tu tem que viver de ser um apaixonado. Que não é o meu caso. Eu não vivo de ser apaixonado. Eu vivo de entregar várias coisas, entende? Hoje de manhã eu tava entrevistando o Leandro Carnal. Eu não vivo do Inter.
Uhum.
Eu não dependo do Inter pra viver. Eu me divirto com o Inter. Aliás, eu pago pra cacete pro Inter. Eu tenho carteirinha que eu pago carteira vermelha do Inter e também o espaço da Abril lá pra ter mais conforto pra entrar rápido nos jogos. Né? Enfim, eu dou dinheiro pra caralho. Camiseta, meia, calção. Na real, eu gasto pra caralho com o Inter. Só me incomodo com o Inter, diz o passado. Né? Eu gasto dinheiro, me incomodo com o time ruim.
Tá.
Enfim, só me toma tempo. Né?
Sim.
Então, por isso que eu não sou um representante. Sabe? Ah, não, tu é um representante. Eu sou um representante do que eu penso.
Uhum.
Vocês já brigaram pelo Grêmio? Vocês dois? Já
discutiram? Nós dois?
Não discutiram? Vocês já discordaram de alguma coisa?
Discordar, sim. Discordar,
pois
sim.
É. Quem é o representante do Grêmio? Quando vocês discordam?
Não tem quem.
Não tem. É. Claro, porque sim, não tem representante. Não existe. É. Eu acho que o Mano tem que ser demitido. Aí tem um colega que acha que não. Quem é o representante do Inter, nesse momento?
Pois é.
Não começa a ser um monte de coisa óbvia quando tu começa a refletir, botar as cartas na mesa, né?
Sim,
é tudo
sim.
Muito óbvio, assim. Então, respondendo lá no começo de tudo, qual é o time do Gabardo? Foda-se.
Uhum.
Qual é o time do Zé Alberto? Foda-se. Qual é o time do Andrezinho? Tô pegando caras que eu conheço.
Sim, sim.
Eles estão cagando pra Inter e Grêmio. Sim. Eles querem fazer bem. E outra coisa, Inter e Grêmio caem pra segunda divisão. É uma bosta a vida deles.
Ah, sim.
É. Aí vira Guarani e Ponte Preta.
Uhum.
O que é bom pra eles? Os dois estão ganhando.
Uhum.
Final de Libertadores. Eles vão conhecer a América, eles vão viajar pra caralho, os times vão ser grandes, a atenção vai ser maior do público, porque o público acompanha mais quando tá bem, né? Teve Grêmio e Bragantino esses dias aqui, né? Não, teve Grêmio e quem 4 ABC? Da tarde esses dias?
Não,
4 da tarde no Grêmio, agora teve agora pouco lá.
4 da tarde...
É, teve agora pouquinho.
Brasileirão ou Copa do Brasil?
Brasileirão.
Teve São Paulo ontem.
São Paulo...
Tá, e antes teve 4 da tarde.
Ah, e agora? 4 da tarde, Brasileirão.
Minha memória é maravilhosa.
É, agora já me lembro.
Não foi o Bragantino, depois o Grêmio.
Eles perdeu?
Não lembro, cara. Vocês empataram. Tá? Bom, teve um Grêmio 4 da tarde, que eu lembro que eu tava tocando flauta.
Beleza, uhum. Beleza.
Né? Sei lá. Quando é que foi mais gente na arena? Pô, o time tá bem.
Sim.
Porra!
Sim.
O torcedor é um aproveitador. Né? Então a boa fase chama a atenção da torcida, dá mais audiência pra vocês.
Claro.
No caso de vocês, também a péssima fase.
Uhum.
Né? Porque vocês lidam diretamente com a paixão do torcedor.
Mas é momentâneo.
Um baldaço, tem mais audiência quando o Inter
perde. Momentâneo, igual no meu caso.
Ah, não. Se ficar perdendo pra cacete sempre, os caras somem do Grêmio.
É, por exemplo, 2021 ali que o Grêmio caiu. Eu fiz a paródia, pô, bombou. Todo mundo falou, se servindo do Grêmio, a paródia bombou. Ganhou de primeiro que paródia não dá dinheiro porque tem direitos autorais. E, cara, em 2022, segunda divisão foi péssimo. O pessoal não assiste, não acompanha. É. O cara faz um vlog na arena, o pessoal não quer nem saber. O cara dá opinião, não quer nem saber. O pessoal larga de mão.
É, o torcedor quer time bom ganhar.
Exato.
Com certeza.
E eu vi vários amigos meus falando, cara, eu não vou acompanhar o Grêmio na Série B. Em 2023
sim.
Eu volto. Eu vi vários.
Porque era muito ruim a Série B.
É horrível.
Nossa, aí foi praticamente todos os jogos.
Aí, foi todos os jogos.
Eu olhei uns 3, 4 jogos. Cara,
é horrível, cara.
Coisa horrorosa.
Horrorosa.
E aí eu tinha que torcer pros outros times contra o Grêmio, né? O Grêmio não jogou nada a segunda divisão e subiu.
Não jogou nada mesmo.
Pra tu ver o nível, né? Que é horrível. Tá complicado.
Ô, Potter, Só pra gente, né? Dando um pouco de assunto, que hoje a gente tem um horário programado aqui. Não, tranquilo. Tu participa do Bola nas Costas e também do Sala de Redação, que são programas, querendo ou não, diferentes. Falam de futebol, mas são de pegadas diferentes. O que que tu... Qual que tu te identifica mais trabalhando? Tu consegue separar muito bem, assim? Eu sou o Potter do Bola nas Costas e o Potter do Sala de Redação.
Cara, eu acho que tem, primeiro, uma diferença, assim, estética de som, né? Tom de voz, o jeito que tu vai conversar com os seus companheiros, né?
Eu tô
falando com pessoas diferentes, né? Então... Como qualquer ser humano, a gente trata as pessoas de uma maneira diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu levo o meu jeito meio debochado de ver futebol pros dois. Porque o Sala também quer isso. O Sala não quer que eu vá lá discutir 4-2-3-1, porque eu não sei nada de 4-2-3-1. Ele quer um Potter mais debochado, um Potter mais irônico, né? Tanto é que eu me incomodo, muitos caras se incomodam comigo, gremistas e colorados, porque eu olho assim futebol, entende? Uhum. Eu olho assim, eu sou mais debochado. É assim que eu gosto de ver. E é assim que eu vou ver. Não tem outra... Porque era assim sempre. Eu não procurei trabalhar no jornalismo sério, eu não procurei o futebol como uma coisa séria, sacou? Então, assim, a única coisa que muda do Sala pro Bola é que o Bola é mais rápido, tem uma hora a menos, né? E ali eu posso ser mais debochado com meus companheiros, né? Eu posso brigar, sabe, discutir, né, em tons de voz diferentes, porque ali todo mundo tá brincando, no Sala não. No Sala, às vezes, tem discussões que são sérias, sabe? É um local com muito mais história, com a camiseta muito mais pesada, né? Onde a tendência, as pessoas que eu tô discutindo se levarem mais a sério, inclusive eu, né? Então, acho que isso é uma diferença muito mais estética do que quem eu sou, né? Porque, cara, eu sou o mesmo cara, na real, assim, sabe? Mas todo mundo... Tu é o mesmo cara na casa, no bar com teus amigos e na casa da sogra.
Uhum.
Tu é o mesmo cara.
Ah, não, tipo, a pessoa sim,
é,
mas...
As suas características são ali. Só que num lugar tu é mais educado.
Claro.
E no outro tu é mais, né,
debochado. O linguajar.
Né? Então eu acho que essa é a diferença do Bola pro Sala, assim. Né? Tem uma outra coisa também que é o seguinte. Isso conta muito, né? Como o Sala hoje tem 2 horas, tu tem mais tempo. Tu precisa ser, não precisa ser tão ansioso.
Uhum.
Sacou? Então eu acho que isso... É uma coisa também, assim, então no Bola tu tem que explodir mais, sabe?
Sim.
Tu tem que fazer mais barulho, sabe?
Tu tem que entregar mais forte, logo.
Uhum. Sabe? Tu tem que gritar mais, entre aspas, assim, sabe? No Sala não, tu pode ir mais devagar, que daqui a pouquinho vai chegar o teu tempo. Tu vai falar, vai ter tempo pra te falar. Agora, nessa sala que tem 2 horas, né?
Uhum. E voltando ainda pro Pretinho, muita gente conhece também da época do Pretinho. Como é que foi assim? Tu sente um pouco de saudade da época que tu podia falar? Porque o Pretinho era mais desbocado, falava o que quisesse na trilha e não tinha essa cultura que nós temos hoje do cancelamento e tudo mais. Tu tem uma certa saudade dessa época do Pretinho?
Cara, o que eu tenho saudade do Pretinho é de estar com meus companheiros, que eu fiquei 15 anos juntos, né? Junto com eles lá, né? E o Pretinho foi o programa que mudou a minha vida, definitivamente, em todos os sentidos, assim, eu entendi o que que era fazer sucesso, o que que era, através da comunicação, mudar a vida de pessoas, tirar a gente da depressão, ajudar a galera, né, também criar responsabilidade, às vezes uma piada tua machucava um monte de gente, saber lidar com isso, sabe? Começar a ser cancelado numa época que começaram os cancelamentos, aprender que tem algumas coisas que não deve mais fazer mesmo, enfim, vai mudar, vai tentar fazer as coisas diferentes, enfim, é um programa transformador, e foi transformador em todos os sentidos, fora do ar, né, com os meus amigos lá, em lidar com essas pessoas, trabalhar com, cara, eu trabalhei ao mesmo tempo com Alexandre Fetter, Maurício Amaral, KG, Mr. P, Marcos Pianjas, Davi Coimbra, Rodaica, nossa, Neto Fagundes,
pô,
Arthur Gubert, Pedro Esmanioto, Duda Garpe, aí passaram por ali Cris Pereira, Nego Di, sabe? Cara, eu tô esquecendo, Peninha passou uma época,
meu
por lá.
Meu Deus, Peninha.
Cara, na boa, assim,
sabe? Peninha no Pretinho?
Com um ano lá. Ele era uma estrela móvel, que a gente chama.
Uhum.
É foda.
Se, e aí?
Se tu é um bom observador, tu aprende.
Saiu.
Eu devo ter esquecido de gente aí, tá? Uhum. Eu acho que eu esqueci de gente. Cara, foi uma aula, assim, de comunicação. Cada um do seu jeito, cada um entregando de uma maneira, sabe? Foi muito foda, cara.
Aí tu saiu do Pretinho e foi pro Caixa Preta? Como é que foi essa migração?
Eu saí do Pretinho porque, tipo, eu tive uma rediscussão com a RBS sobre o quanto eu ia ficar lá dentro, quanto eu teria liberdade ou não. Fiquei 5 meses discutindo, a gente chegou num hiato, num coisa que tá. Tu vai ter que deixar de fazer algumas coisas. Porque eu chegava lá às 10 da manhã e saía às 7 da tarde. Então eu precisava sair de alguns lugares. Aí eu optei... Aí teve uma troca. Eu saí do Pretinho pra entrar no Sala. Né? Teve uma troca de carreira. E aí, 3, 4 meses depois, aí os gritos do Caixa Preta sabiam que eu tava fora, me vieram e ficaram, meu, vamos conversar, vamos. Então não foi assim, eu não saí pra entrar no Caixa Preta. Eu saí pra entrar no Pretinho. Desculpa. Eu saí do Pretinho pra entrar no Sala. Ah, 3 meses e meio, 4 meses depois, eu entrei no Caixa Preta.
Que daí é quase um Pretinho, assim, tu acha? Assim, dá pra te matar a saudade um pouco daquela essência do
foi
Pretinho?
Foi 2 meses que eu trabalhei juntos, né? Junto com eles lá, né? O Arthur Gubert e o Pedrão, assim. E são 2 caras que eu gosto de estar junto, assim, sabe? Uhum. Na real, fazer produto de conteúdo é tu gostar de fazer.
Uhum.
No final das contas, tá por dinheiro, vai acabar. Aí uma empresa disse que tem que ter um podcast, vai acabar.
Uhum.
Sabe? Conteúdo não é isso. Conteúdo é... Tu faz primeiro conteúdo pra ti. Tu é a pessoa que vai participar de todos os produtos que tu fizer. Tu vai ser a pessoa que vai ouvir todas as sílabas que tu falar e que alguém que estiver falando contigo vai falar. Então, se tu não gostar de fazer aquilo, não vai rolar.
Uhum, com certeza.
Ah, eu vou entrar porque tá na moda. Vai acabar. Vai começar, vai acabar.
Uhum.
Todo mundo começa, todo mundo monta o estúdio, todo mundo compra o neon, todo mundo compra a estrutura que vocês compraram aqui, tudo beleza. Se vocês não gostarem de estar aqui nesse momento, já era.
Isso é verdade.
Vai ter que a gente é amigão que a gente se gosta.
Não, isso é louco. Vai trabalhar com pessoas, né? Enfim, vai entregar um conteúdo. Mas se vocês dois não estiverem felizes aqui, já era.
É, isso é verdade.
Já era.
Só um superchat antes.
Ah, tá. Superchat.
A Anne Robson falou que foi Grêmio e Fortaleza às 4 da tarde.
Ah, tá.
Grêmio e Fortaleza.
O Grêmio não tava bem, né?
Não tava tentando.
Tava ali. Tinha ganho o gauchão, enfim, mas vamos lá.
Sim, no Brasileirão ainda não tinha.
Não tinha engrenado.
Balado, não, tinha embalado,
não tinha usado 3 zagueiros, quem diria.
É que assim, cara, o futebol é o lugar dos aproveitadores. Uh-huh. Inclusive os torcedores. Tem uma média ali que convive todo. Você fala, a gente foi em todos os jogos. Beleza. Cara, vamos lá. Daqui a 40 anos, tá? Vocês dois. O Grêmio cai pra segunda divisão. De novo. Vocês não vão em todos os jogos.
Não, claro que não.
Tem uma coisa de momento da vida. Uhum. Tem uma coisa de... por exemplo, eu tava esses dias indo pro estádio. Era Inter e... América. Tá? E aí eu ia com o meu filhotinho, o menor. Já começou a gostar... Mas ele não olha o jogo. Mas ele começou a gostar do ambiente. Começou a entender o que tá acontecendo. Aí, de última hora, não quero mais ir, papai. Não fui.
Uhum.
Liguei na televisão.
Uhum.
Acabou, entendeu? Tipo assim, é prioridade, cara. Não tinha a menor chance de eu negar ir ao Beira-Rio. Quando eu era mais jovem. Quando eu cheguei em Porto Alegre, em 98. Sabe, eu ia na pagava 2 pila pra ir na Coreia.
Uhum. Caramba.
É uma coisa que mataram, inacreditável. Cara, agora, não. Agora tem prioridade, né? Verdade, futebol é uma diversão na minha vida mesmo.
Sim.
Mesmo.
Tipo, verdade. Não te deixa triste quando o Inter perde.
Fico triste.
Ah, tá.
Só que eu ficava um dia triste. Ah. Eu fico 5 minutos. Depende da derrota, né, cara? Depende
da derrota. A última foi
não, por exemplo, quer ver uma coisa? Essa é do América, né?
Uh-huh.
Tá, tem aquela coisa toda, beleza, 10, 15 minutos ali, fica ali ouvindo o mano, depois, blá, 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 beleza. 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 Outro dia vou lá brincar, já era. Inter, o Edenilson. Aquilo ali, cara, aquilo ali eu me encontrei de uma maneira até poética. No meio daquela dor toda com um adolescente, Luciano. Sabe? Com o Inter e Olímpia. Ali eu encontrei. Ali eu fiquei. Eu tava no estádio fazendo uma matéria especial que só ia pro ar se o Inter ganhasse o Brasileirão. E aí eu tinha ido pro Maracanã, com aquela roubalheira do Rodinei lá. Aí vem pra cá, aí tem isso, né? E aí acontece aquele lance do Edenilson, né? Aí teve aquele pênalti do Ramiro, aquela coisa toda lá que se discute, enfim, foda-se. Mas ali eu sentei na quebancada, assim, fiquei assim, cara, meia hora lá assim, ó. Não acredito que isso aconteceu. Teve cara que vibrou, cara, saiu correndo. Achou que tinha valido o gol do Edenilson.
Nossa.
Muito filho da puta.
Fato curioso.
Filho da puta. Aquele dia eu me encontrei com aquele garotinho lá que se apaixonou pelo Inter. Aquele dia eu não era assim. Não, meu. Levanta, vai pra casa. Não. Fiquei lá. Vazio, Beira-Rio. Vaziozaço, Beira-Rio. Sabe? Aí tinha uma TV, assim, de um camarote pra cima, assim, passando a festa do Flamengo, sabe? Os caras do Flamengo olhando no celular o final do jogo do Inter. Aquele dia foi foda.
Duas coisas. Uma, o Meneghetti falou a mesma coisa quando esteve aqui. Foi a vez que ele sentiu colorado e se ficou mal. E isso moldou muitos colorados também, isso aí, né? Muitos colorados.
Mas chega de moldar, né, cara? Tem uma hora que nós já estamos moldados, né, cara? Eu brincava com essa geração Nutella do Inter, que nasceu com o Inter campeão do mundo, da América, e aí tá sofrendo agora tudo isso que tá sofrendo, né?
Uhum.
E aí esses dias eu falei, eu lembro pro Gil Lisboa, né? Eu falei assim, Gil, teve uma eliminação do Inter, eu falei assim, Gil, deu, já era. Vocês já estão moldados já. Já, vocês já estão tipo nós na década de 90. Chega de perder.
E o Gamba teve aqui agora, na quinta-feira.
Bom, antes, um superchat.
Ah,
antes,
manda,
só um superchat. A Anne Robson mandou mais um superchat. Obrigadão, Anne. Ela falou o seguinte. Você disse na entrevista que pediu pra sair do Pretinho. E o Fetter insistiu pra sair. Mas você disse que precisava descansar um pouco e curtir mais as coisas. Mas você não acha que está trabalhando mais e descansando menos agora? Torres é Grêmio. Robson, Manhattan. Tamo junto, Robson.
Tem um erro, assim, na real, nessa discussão toda minha com a RBS, o Fetter acompanha muito de perto, assim, e óbvio que o Fetter não queria que eu saísse, né? Mas o Fetter comanda grupo sabendo o seguinte, cara, se os caras não estão felizes, né? Tipo, essa discussão não era sair do Pretinho, entendeu? Não era essa discussão que eu tive com a RBS. A discussão que eu tive com a RBS foi, cara, são 20 anos, vamos parar, vamos sentar de novo, vamos ver como é que tá esse casamento, o que pode aumentar e diminuir, entendeu? Na real, assim, o Fetter já deu entrevista sobre a minha saída.
Uhum.
O Fetter tava a par de tudo, tava sabendo tudo que tava acontecendo. Ele disse que fica triste com a RBS porque eu saí pra ir pra o sala de redação, né? Porque teve uma troca, que é óbvio que o Fetter não queria que eu saísse do Pretinho, entendeu? Só que o Pretinho eram 2 vezes por dia.
Ah, sim.
Né? O meu dia era espichado até 7 da noite. Eu não conseguia fazer outros projetos, outros diversos projetos. Eu queria também ter, por exemplo, no Pretinho eu não podia pegar nunca os meus guris na escola. E hoje eu posso pegar. Sacou? Então, tipo assim, tem algumas outras coisas que entram assim, né? Então, só essa leve correção do Robson que matou a charada, não é isso que ele disse exatamente. O que ele disse é, cara, eu tô por dentro, beleza, eu preferia que ele ficasse. Mas, na real, eu entendo o que tá acontecendo na vida dele, né?
Mas a pergunta é, tu tá descansando menos agora?
Fala. Mas aí o que aconteceu? Como eu virei também um empreendedor da minha vida, de entrega de comunicação, eu tô trabalhando mais. Só que tem o seguinte, só que agora eu trabalho mais pra mim, eu ganho mais dinheiro com isso, são projetos que eu tô aprendendo a ser empreendedor, eu faço reunião comercial, eu recebo não de uma empresa, eu que vou ver um problema um dia de uma tentativa de, sei lá, de um processo judicial, por causa de uma piada ou alguma outra coisa assim, sabe? Hoje é eu que tenho que lidar com isso, e é um baita aprendizado, né? Então eu tô trabalhando mais, mas mais concentrado, né? Eu não faço um programa 10 vezes por semana. O Pretinho eram 10 vezes por semana. Eu não entrei nenhum que eu faço mais 10 vezes por semana. Vamos pegar o Sala, é 5. O Caixa Preta, é 2. O Moda Importa, é 1. O Nossa História, é 1. O Remix, é 1. Sabe? Tipo assim, não tem... Sabe? Diminuiu a hora de trabalho mesmo.
Foi tempo.
São horas de uma outra coisa que eu queria viver. Eu queria viver o empreendedorismo no canal da comunicação. E eu tô aprendendo a fazer isso aí. Tô começando isso aí. E é tudo bom.
E voltando lá sobre o Gamba, que ele pediu pra fazer essa. Pra tu falar sobre essa curiosidade que ele nos contou, que teve uma história que tu ia entrevistar o Beckham, mas o Rotti não deixou. Conta, o que que história é essa?
2010, teve uma cidade que eu acho que recebeu só um jogo na Copa de 2010 na África do Sul, que era um jogo muito perigoso por diversas questões de geopolítica, de violência de torcedores. Que era Inglaterra e Estados Unidos. Teve um jogo Inglaterra e Estados Unidos. Deu 1-1. E aí era uma cidade meio longe, assim, de Joanesburgo. Se dava pra indicar. Não era longe, mas dava pra indicar. Era uma cidade afastada do núcleo da Copa. E aí o Beckham, ele não jogou aquela Copa, mas ele foi tipo um gentleman, assim, um empresário, um, sei lá, um cara que acompanhou a delegação dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Então era um jogo que envolvia perigo de bomba, porque tinha Inglaterra e Estados Unidos, e o perigo de hooligans.
Nossa.
Né?
Nossa.
E aí o Beckham tava lá, beleza. Acabou a partida, eu fazia a zona mista. Lá tava na frente, 5 ou 6 horas, né? Era de noite lá, acabando a noite lá, já era talvez meia-noite, ou depois da meia-noite. E na zona mista veio o Beckham. O Beckham veio passando e parando. Os jornalistas paravam, pediam pra ele parar, ele parava. Parava. Ele não tava jogando, tava na delegação. E aí eu peguei e liguei pra central técnica da Gaúcha, num celular. Ele tinha um celular e falou assim: cara, eu vou entrevistar o Beckham. Me bota no ar, por favor. Te coloco, me botaram no ar. Aí eu fiquei ali ouvindo a Rádio Gaúcha. E antes do Beckham... Porque assim, tem núcleos jornalistas e os caras vão parando, eles querem parar. Né? Aí o Beckham tava no bolinho antes de mim. E já tínhamos 2, 3 caras comigo e ele pararia ali. Tanto que ele parou ali. E os outros... E ele demorou muito lá e os caras saíram. E aí, cara, eu recebo na linha o cara falando assim, ó. Que era o Rafael Sequin, que trabalhava na produção. Meu, vou ter que te derrubar. O Inter acabou de contratar o Celso Rotti.
Ah!
Caramba!
Eu sei, Sequin. Eu tô sentindo o cheiro do cara aqui. Ele, meu, já era, tamo ligando agora. Acredito. Notícia bombástica.
Meu
Deus. O Inter tinha demitido o Fossati pra contratar o Celso Rotti, que 2010. Arrumaria o time pra ganhar a Libertadores 2010. E aí o Beckham parou na minha frente, eu fiz de conta. Eu não tinha nem como gravar, cara.
Nossa!
Porque não tava. Eu não tinha celular de gravação. Sim, não, uma cagada completa. Aí eu conversei, bati um papo com o Beckham. Eu e outro cara.
E o que tu falou com o Beckham?
Ah, cara, não lembro.
Não lembro.
Eu fiquei atônito, porque eu não acreditava que ele tava com o Celso Rotti. Nossa,
cara. Maldito Celso
Rotti. Meu Deus! Imagina perder
o Beckham. E na missa tem várias regras. Você não pode gravar vídeos, né? Naquela época a tecnologia de vídeos era bem menor. Então eu tinha uma câmera, não podia gravar. Eu só podia fazer telefone, que era como as rádios podiam fazer, ou com um microfone, que eu não tinha naquela época o equipamento, eu não era da turma que tinha, porque eu tava na primeira Copa do Mundo, então eu era o cara que fazia tudo, assim, sabe? E aí eu bati um papo com o Beckham sobre a Copa, sobre a vida dele, sobre o nível de futebol, todas as perguntas linkadas ao futebol, assim, sabe?
Sim.
O cara foi trissolícito comigo, assim. Aí eu pegava o telefoninho e fazia assim, e assim, sem nada.
Caramba. Nossa, que cara, história louca.
Que história maluca.
Não, botei no ar, mas conversei com o Beckham.
Nossa, Beckham, né, que baita.
E com a informação de Colorado batendo na cabeça. Cara, Celso Rotti.
E pensando as palavras do Beckham. Celso Rotti.
Vai, quem diria, deu certo ainda, né? Naquele momento.
Certo, cara. É. O Inter não ganharia a Libertadores com o Fossati.
É.
Teve aquele jogo de Quilmes lá, aquela virada louca, né? Os Colorado reclamam, né?
O Inter... Tu acha que o Fossati, com o Fossati, tu acha que não? Não,
cara, o time tava muito mal. Aí tava o brasileiro ao mesmo tempo, que a Copa não parava. Lembra que os jogos não paravam na Copa? E aí o Inter tomou uma virada em São Januário, 3-2, pro Vasco, e aí demite o Fossati. E aí fica um tempo sem treinador, assim. E aí teve a parada da Copa do Mundo, que o Inter foi tri bem. O Inter trouxe o Tinga, o Sobis...
Eu lembro do Tigres.
Falta um cara. O Tigres e o Sobis não estavam lá em Quilmes.
Uhum. O Tyson já tava.
O Tyson já tava. Ele é recuperado pelo Fossati. Desculpa, pelo Rote. E aí ele acha o Sandro lá. Cara, o Inter lá em Quilmes botou pra mudar o jogo o Andrezinho, o Juliano e o Walter. Hoje o Inter bota pra mudar o jogo quem, cara? E a galera fica se perguntando por que não ganha.
Não tem grupo.
Se fudendo, cara. O Andrezinho e o Juliano, naquele nível que eles estavam lá, eles não são titulares do Inter, eles são ídolos do Inter hoje.
Ah, é verdade. Voavam, né?
Faz um time com o Juliano naquela época e o Alan Patrick. E o Andrezinho.
Para. É outra coisa.
Futebol é qualidade, cara.
Potter, hoje tu e o Baldasso são referências, né? Na comunicação aqui no Rio Grande do Sul. Tu tem alguma história assim com o Baldasso? Tu já trabalhou com ele? O Baldasso é uma das
figuras mais amáveis que eu conheci na minha vida, cara. Eu fui produtor, estagiário de todo mundo que trabalhava na Gaúcha naquela época, e o Baldasso era um dos comunicadores, né? É uma das figuras mais engraçadas que tem, cara. Todo mundo que convive com o Baldasso é um piadista, é um debochado, sabe? O Baldasso é uma coisa muito importante, ele não se leva a sério. A galera vai lá, ele fala uma bobagem, dá uma opinião cagada, não sei o quê. O alemão vai fazer mais gol que o Soares, e todo mundo faz vídeo com aquilo lá, achando que tá fudendo com o Baldasso olha os vídeos da risada, sabe? Né? Óbvio que agora ele tem essa entrega aí, né? Que ele faz essas explosões, sabe? Cara.
Quando tu iniciou no rádio, parece que não tem uma história com o Baldasso.
Sim, era produtor dele, estagiário. Ah. Não era produtor do Baldasso. Os programas de final de semana da Gaúcha tem uma rotatividade de produtores e de apresentadores. Uhum. Né? E aí eu produzi ele várias vezes, assim, geralmente no sábado à tarde. Uhum. Era o. Meu Deus, cara. De manhã o domingo Sport Show, sábado Esporte. Era. Programa longo, assim. Uhum. Tinha que preparar ele durante toda a semana. Tu sabia que tu ia produzir ele a semana inteira pra conseguir fechar entrevistas, né? Enfim. Então também tinha a ver com o que aconteceu no meio da semana, na rodada, e com o que aconteceria no final de semana.
Eu tenho uma história que parece que alguém morreu online, ao vivo, e o Baldasso, não sei se é fake news, o Baldasso teve que te cobrir.
Não, morreu o diretor. Presidente do Conselho Deliberativo do Inter numa partida do Inter e Santos na Copa do Brasil, na década de 90, ou começo de 2000, tem um ataque cardíaco no Beira-Rio, aí é levado às pressas pro Instituto do Coração, em Porto Alegre. Não tinha mais repórter, foi um jogo que não teve televisão, não teve mesmo televisão. E aí me mandaram, eu tava na produção, no prédio da Gaúcha, e me mandaram pra lá, e era pra ser assim, eu chegar lá e falar que ia dar tudo bem com o senhor, e ele ia se recuperar, né? E eu cheguei lá e ele morreu.
Cara,
e eu já tinha entrado uma vez na vida no ar. E nunca no esporte, assim, uma jornada triste, importante. Aí o Pedro me chama, o Rui, como comentarista. Vamos ao Instituto do Coração com o repórter Luciano Lopes. Tem uma informação sobre o presidente do Conselho do Inter. Amaury Silveira, seu Amaury Silveira, uma pessoa amável. E eu entro no ar e falo assim: Pedro, o Amaury morreu.
Nossa!
Não falei mais nada. Aí eles deram um discurso, né? Todo mundo conheceu o seu Amaury. A família chorando na minha frente ali, horror. E aí o cara viram que eu era. Que o repórter não tinha condições, né? E aí o Baldasso saiu da torcida do Brasil direto pra ir lá pra completar a informação, pra ficar lá, porque aí virou uma coisa muito grande, né?
Uhum.
Pô, o cara praticamente morre dentro do estágio, né?
Sim. Tu tinha que idade na época, assim?
21, 22.
Antes de informar. Tu falou ali, ele te chamou como Luciano Lopes. Quando é que virou Potter?
Era Lucianão, né? Lá, porque tinha o Lucianinho. O apelido era Lucianão. Talvez tenha até me chamado de Lucianão, não lembro. E aí eu acabo o estágio em 2002 na Gaúcha, eles não me contratam, porque não tinha vaga, eu fico 5 meses desempregado, abro uma vaga na Atlântida, aí a Gaúcha me porque a vaga primeiro na RBS gira ali dentro, né, pra ver se tem algum deslocamento de pessoas que já estão ali, né, e aí eles, cara, teve um cara que acabou de sair daqui, eu acho que pode encaixar com vocês, o cara que gosta de música, e aí eu já fui na fase final de seletiva já, de vaga na Atlântida, fiz entrevistas lá com o Gerson Ponte, com o Márcio Paz, com o Leandro Valentim, com a galera do RH, e me contrataram. Não. E aí, tinham dois Lucianos lá, o Luciano Costa e o Luciano Cardoso, e aí era muito Luciano, e eles me acharam parecido com o Harry Potter, usava uma clínica. Eu tinha 20, 3 anos de idade, 22. Ah, e aí botaram ficou. Harry Potter, o apelido, J.A. e pegou.
Caramba.
E tu gosta de Harry Potter?
Nem penso mais
nisso.
Ah, ficou, né? O Harry Potter é um personagem agradável, né, cara?
Todo mundo gosta, sim, né? É. Todo mundo gosta.
Enfim, nunca me atrapalhou, assim. Tirando que os caras acham que meu nome é Potter e compram passagem aérea pra Potter, tem que ser conferida. Nossa. E aí eu não consigo embarcar, né? Porque não existe o Luciano Potter. Mas aí a minha guria agora botou o nome dos guris de Potter. Botou, assumiu como um sobrenome dos guris, né? Então olha, o Federico, cara, e o Santiago são Potter. Santiago e Federico Potter Lopes Lorenzon.
É que tem muita gente que te conhece como Potter, não sabe teu primeiro nome, mas é Potter.
Foi. O legal
é
que teus filhos vão gostar do personagem, provavelmente.
Tomara, né? Tomara. É um cara muito bondoso, né? O Potter é legal, claro, né?
Legal.
Se
legal
fosse Voldemort, sei lá.
Voldemort. Daí ia ser complicado.
Mas eu tinha um óculos parecido com o dele, né, cara? Uhum. Pô, eu sou eu 23 anos atrás, né?
Sim, sim.
Então, não, beleza, foi. Luciano Cardoso deu o apelido, um beijo pra ele.
Luciano Cardoso. E é verdade que tu tem assim, uma parceria, uma amizade muito grande com o Sobs?
Cara, isso é um problema... É, assim, na real é um problema. Uhum. Na real é um problema, assim. Eu digo na minha profissão. Enquanto o cara é jogador. Né? Porque quem me deu isso foi o Bola. Porque o que aconteceu com o Bola? O Bola era um programa criado, foi criado em 2006, antes do Pretinho Básico, pelo Gerson Ponte. Ele achava que o futebol ia ser mais pop e ele quis trazer um programa que falasse de futebol de uma maneira pop. E ele fez o programa, com o nome Bola nas Costas, não tinha galinhagem. O Pianges apresentava o programa na Atlântida. E aí o Fetter vem, um ano depois, e cria o Pretinho Básico, tira o Bola, que era no horário do Pretinho Básico, e a gente brinca, o Bola cai pra segunda. Ele era um programa, passou a ser um programa de entrevista com boleiros toda segunda-feira. Uhum. Como a gente entrevistava os boleiros de uma maneira que nunca ninguém entrevistou, muito antes do Desimpedidos, uhum, uhum, em 2006.
Sim.
Não existia iPhone ainda. Uhum. Era só Orkut no mundo. Uhum. E a gente já fazia pergunta sacana. A gente começou a virar amigo dos jogadores. Uhum. Sacou? E aí, cara, tu ultrapassa uma coisa de não poder criticar. Sacou?
Sim.
De não poder criticar.
Sim, sim, sim.
Então, assim, aí tu vai criando uma coisa meio ética, assim, que é o seguinte: eu nunca peguei informação de escalação de qualquer coisa com o Sobs e o Tyson, por exemplo.
Uhum.
Né? O Tyson, um dia, eu tô numa live com ele e ele fala que tá voltando pro Inter. Sem eu combinar com ele antes. Ele deu a informação. Acabou a live assim, cara, eu não te pedi essa informação, tu deu porque tu quis. Ah, cara, tava na hora de falar já que eu vou voltar mesmo. Né, negociações avançadas, enfim, sabe? E aí, quando o Tyson veio, eu falei assim: olha só, eu não vou elogiar o Tyson e eu não vou criticar o Tyson. Aí o Tyson começa bem, né? Faz gol em Grenal, que ajudou o Grêmio a cair. Uhum, uhum. Calado no outro dia. Falando do Tyson como devia falar. Sim. O gol importante, blá blá blá. Não tava lá, porca do caralho, sabe? E numa fase, é o mesmo problema. Uhum. Sabe? Então é um problema realmente, assim, sabe?
Sim.
O Sobs, cara, o Sobs ia na Rádio Atlântica antes de ser o Rafael Sobs. Uhum. Olhar o programa do Mr. P de noite lá.
O Sobs é roqueiro também, ele, né? Tu cobria a Planeta Atlântida e tudo.
Isso aí, então, tipo assim, a gente conheceu o Sobs antes de ser o Sobs. Antes de ele entrar no Jacone e meter uma bucha lá e depois entrar pra história do Inter dois anos depois. Sabe? Tipo assim, então, foda-se, sabe? Tipo assim, aí já era. Uma vez recebi o Grenal, que ele fez o gol, até um Grenal 1x1, time meio reserva, misto. Ele saiu de lá e foi lá pra casa. Saiu do Grenal, nunca um jogador saiu de um Grenal foi pra minha casa. Sabe? Tipo assim, sabe? Conhece meus guris, enfim, vou na casa dele. Aí outra coisa, como ele também é de outros caras, o Sobs é um cara muito caralho. A média mental, cerebral do Sobs é muito acima do mercado, assim, muito, muito, uhum, muito, muito. Né? Então, tipo assim, isso não quer dizer nada também, eu posso ser amigo de qualquer um. Enfim, como eu sou de outros jogadores que não são da dupla Grenal, sabe? Uhum. Mas, cara, se os caras estão ativos, é uma merda.
Uhum.
Tu vira parça do Neymar. É. Como é que tu faz na Copa?
Como é que tu critica o Neymar, né?
É. Então, o que que dá pra fazer? Não fala nada.
Uhum.
Nem também, o Neymar ganhou a Copa. Não fica lá também fazendo, né? Botando ele e dizendo que ele é melhor que o Pelé.
Sim.
Sobs, tu considera que ele teve uma carreira como um craque? Acho que ele foi um craque.
Cara, o meu nível de craque é um nível diferente da gurizada que joga videogame.
Uhum.
Meu nível de craque é Zidane, Rivaldo, Ronaldos, uhum, Romário.
Entendi.
Né? Tipo assim, De Bruyne não é craque.
É, a gente ia entrar agora.
A gente ia entrar nessa.
A gente ia falar
sobre... E se ele fazer o gol da final da Champions?
Então, Beret fez o gol da final da
Champions. Boa resposta.
Boa resposta.
Nossa, ele tava com ela.
Mas com todo respeito ao Beret, o De Bruyne é muito mais jogador que o Beret. O De Bruyne é um puta jogador de futebol. Mas vamos tratar melhor craque, cara.
Uh-huh.
Craque é o Messi, né? Craque é o Cristiano Ronaldo. Ronaldinho, eu acho que foi o Haaland pode ser craque.
Ronaldinho
foi um craque. Ronaldinho Gaúcho? É. Um dos maiores de todos os tempos. Se fosse... Se não enchesse o saco do profissionalismo, seria maior que... Cara, entraria... Ia disputar com Pelé e Maradona lá em cima.
Concordo. Renato Portaluppi foi craque?
Não.
Não?
Não, não foi. Não foi. Um baita atacante. Longe de ser craque.
E como treinador, tu acha que ele é um bom treinador? É mais motivador? Tu gostaria de um Renato no Inter?
Eu vou dar uma resposta. Eu acho que isso é impossível, tá?
Um Renato, não exatamente.
É, não o Renato, um Renato. Um Renato.
Cara, é que assim, é que tem uma coisa que a gente diminui um pouco, tá? E eu vou falar, porque eu vi isso lá no, num Potter Entrevista, edição especial de treinadores do Roger. O Roger fez um elogio, o Roger trabalhou com ele no Fluminense, tá? Como jogador e o Renato como treinador. Fez um elogio ao Renato que é muito importante, que é o seguinte: o Renato tem uma capacidade de leitura de ser humano e de ambiente que poucos treinadores que ele trabalhou têm. O futebol é saber de futebol, é treinar futebol, é ter ideias de futebol, é revolucionar ideias, é ser humilde para mudar de ideia e também é ler vestiário. Eu tenho certeza absoluta que o Renato sabe bem menos de futebol que o Guardiola. Bem menos de futebol do que o Klopp. Muito menos que o Abel, de tática, de gostar disso, tá?
Abel Ferreira?
Eu não tô dizendo que o Renato não saiba disso. Eu tô falando que ele sabe menos. Mas o Renato, cara, ele faz com que os caras joguem pra ele. E não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que consegue conquistar os caras. Pra mim isso é muito importante. Cara, não tem como tu ganhar Libertadores dando migué. Não tem.
É verdade.
Pá, Potter, mas aí o Rotti ganhou. O Rotti tava 4 partidas. E mudou o time do Inter. Sabe? Ganhou a Copa do Brasil. Agora teve a humildade de mudar um esquema. Eu falava, o Grêmio tá enganando vocês no gauchão. O time vaza, o time tem pouca gente que marca. O que começou a acontecer? Sufoco. Sufoco contra o Bragantino, sufoco contra o Santos, sufoco baile contra o Palmeiras. Né? Aí o que o Renato faz? Baile, Bragantino quase perde o jogo. O que o Renato faz? Muda, humildade. Sabe? Essa leitura rápida do Renato faz com que ele seja um treinador de ponta hoje. Eu acho que ele se perde muito no personagem, eu acho que ele podia virar sério, assim, só que daqui a pouco ele não é esse cara mais. Sabe? Talvez isso afaste ele da seleção brasileira. Se o Renato fosse menos esse cara lúdico, o Renato podia estar na seleção, cara. Podia estar na seleção. Naquele momento ali.
Sim.
Sabe? Porra, ele foi pro Flamengo, não foi?
Sim,
é.
Sim.
É. É, foi o cara que foi pro Flamengo, aquele super grupo do Flamengo. Mas ele começa aquela, sabe? Ah, se me dá 200 milhões, sabe? Eu acho que só... É, beleza, mas, cara, tá rico, aparentemente feliz, sabe? Ele é ídolo de uma maneira que nenhum treinador e jogador é em qualquer clube brasileiro, né? Porque ele ganha uma Libertadores como treinador também, enfim... É a estátua, né?
Então não acha que é uma cortina de fumaça que passa pra vocês lá?
Eu acho que tem muito disso aí. Mas o Renato é treinador. Então, talvez o Renato seja treinador do Grêmio. E não treinador. Porque ele ganha onde? Ganha no Grêmio.
É.
Foi pro Flamengo. Eu acho uma sacanagem.
Foi pro detalhe que não ganhou ali.
É, mas é o detalhe que fez ele ganhar também, né? Quando ele fala que ele ganhou, talvez tenha sido o detalhe.
Eu digo detalhe. Não, porque digo, foi uma falha de um jogador.
É que a gente tem que
jogador.
Contar que o detalhe vale pros dois.
Assim.
Né?
Pra quando ganha, vale quando eu perco, claro.
Né? Quando eu ganho, eu não falo que foi um detalhe, né? Ele não chega assim, galera, ganhei por um detalhe. Não.
É. Faz sentido.
Né? Então quando perde o detalhe, não. Perde, ganha por detalhe. Enfim. Mas é isso aí. Cara, não, de verdade mesmo, assim, eu não queria que ele fosse pro Inter. Ele não quer ir pro Inter.
É uma conversa completamente louca. Não, completamente.
Né? Eu acho que o futebol, hoje, ele pede treinadores que misturem essa coisa que ele tem, né? Que é ser um puta gestor de pessoas, sabe? Que andou cagando agora aí. E aí foi consertado por um cara que aparentemente tem uma coisa lúdica, uma coisa muito lúcida, que é o presidente do Grêmio agora, que é o Guerra, que ganhou de presente essas crises pra crescer. Mas eu acho que chegou a hora do treinador que sabe pra caralho de futebol, que seja inventivo, mas que também saiba ler vestiário.
É, quando eu fiz a pergunta ali, não foi na questão do Renato,
sim, do personagem, mas, do cara, mas como Renato.
Um cara como o Renato, tu acha que daria certo no Inter? Tu gostaria de
o D'Alessandro fosse técnico,
por exemplo. D'Alessandro, por exemplo. Apesar que o D'Alessandro não tem o mesmo perfil do Renato, que o D'Alessandro não tira muita onda, né?
Tirou, mas perto
do Renato, não, né?
O Renato é um cara mais abaixado com ele mesmo, né? O D'Alessandro tocava flauta nos outros, assim, o Renato toca flauta nele também, enfim. Cara, eu acho que o D'Alessandro não é treinador de futebol ainda.
Não tem como.
O Fernandão não era treinador de futebol. Eu acho que não é. Na Argentina eles conseguem fazer isso de uma maneira mais rápida. Só que o jogador argentino, ele é mais safo enquanto ele tá na carreira dele. Né? Porra, como é que esse time argentino consegue montar um time na Libertadores e ser competitivo, cara? Uhum. Porque o jogador argentino é muito inteligente.
É.
Por isso que eles fazem treinadores. O argentino tem uma educação melhor que a gente, já sabe falar inglês. Olha a quantidade de argentino bom. Bom, a argentina acabou de ganhar agora 3 competições, né? A seleção argentina com um cara que era pra tapar tampão.
Uhum.
Scaloni tampão. Tampão na Copa América, tampão nas eliminatórias, tampão na finalíssima e tampão na Copa. Claro, depois ele vai lá e é, né? Mas era pra ser isso, sabe? Eu acho que o jogador argentino tem mais capacidade, o Demichelis agora, o Gallardo antes,
uhum.
né? De fazer essa virada. O brasileiro são poucos que fizeram, né? Poucos que fizeram. Enfim, então, eu acho que o D'Alessandro fez bem isso aí. O D'Alessandro não é treinador hoje, né? O D'Alessandro é um cara de elo de vestiário.
Isso.
Vamos ver. Mas eu não. É que o D'Alessandro jogador é uma coisa, cara. O D'Alessandro dirigente. O D'Alessandro treinador é outra coisa.
É outro.
Ô, Lotec, vamos ler um superchat antes.
Temos 3, né?
Pra... Tá.
Eu leio um, tu leio outro depois.
Tá.
Primeiro, da Anne Robson, mais uma vez. Falou, brigadão pelo superchat. Potter, qual sua expectativa pro seu time até o final do ano? E outra, seu ídolo no Inter e o melhor técnico no Inter? E qual... Nossa, umas 30 perguntas. E qual o melhor jogador que você já viu?
Geral?
É, geral, acho
eu
que é.
Eu acho que é, o melhor que já viu. É.
Ah, o melhor jogador que eu já vi foi o Ronaldo Nazário.
Ah, boa também.
Teve uma partida aqui no Beira-Rio, aqui contra a Argentina, que se fudendo, cara. E eu vi o Messi, né? Uhum. Eu vi o Messi jogar também em campo, né? O melhor jogador que eu vi jogar no Inter, que eu vi jogar no Inter, é o Fernandão.
Uhum.
É incrível. Absolutamente incrível. Mágico. Uma coisa meio... Pô, o Fernandão é um ano mais velho que eu, só parecia meu pai, assim, sabe? Ele parece que é um cara que vem do céu, assim, pra te salvar. Ele tinha muito mais do que ele era, apenas como jogador. Liderança, sabe? Uhum. Foda. O melhor treinador que eu vi do Inter, dos que ganharam, não tem comparação, Abel Braga, né, cara? O Abel Braga fez naquela noite de Yokohama, amanhã aqui, o jeito que ele entendeu o Barcelona, como o Barcelona estaria, o que atrapalharia o Barcelona, é o Abel, não tem como escolher outro. E me tira da fila também, enfim, é o Abel Braga. Dos que não ganharam, dos treinadores que não ganharam no Inter, que eu gostei do trabalho, foi o Kudê. Eu acho que ele vai crescer muito na carreira dele ainda, mas eu gosto do jeito que ele monta os times, o jeito que ele trabalha no dia a dia. Eu acho que ali pode ser alguma coisa ali. Ele tem que controlar algumas coisas, ele tem alguns defeitos bem ruins, assim, sabe? Botar culpa nos outros, desistir rápido de algumas empreitadas. O futebol não é só melzinho, sabe, na boca. Então eu acho que ele tá aprendendo isso no Atlético agora. Porque ele podia ter sido demitido, os caras falaram, não, agora tu vai ficar. Uhum. Tu criticou o grupo e tu vai ficar. Agora tu vai criar caça com os caras lá. Eu acho que ele vai crescer muito, assim, sabe? Porque é um cara que sabe muito de futebol. Que mais tem?
Tipo, expectativa pro Inter até o final do ano.
Cara, o Inter vai correr mais. Isso já vai melhorar o time, né? Até chegar a 45 pontos logo no Brasileirão pra ver o que sobra ali. E, meu, o Inter vai jogar agora duas partidas de mata na Libertadores. Seja o que Deus quiser. Aí passa. Aí tem um sorteio. Né?
Uhum.
Aí pega um time ruim no sorteio. Tem sorte. Passa nos trancos e barrancos. Tá nas quartas de final.
Chega o Valência.
Com ele é Valência. Que é melhor que o alemão,
uhum.
né? Não sei como é que vai estar o Arangues, daqui a pouco tem duas contratações que a gente não sabe, uhum. encaixa no time. Tem time pra ganhar hoje? Nem que é a vacatuça. Uhum. Nada, zero. Zero. Hoje é horror. Hoje a tendência, hoje é desespero pra passar de fase na Libertadores e, cara, vai logo pros 45, entendeu? Pra acalmar tudo assim. Mas o Inter vai correr mais e vai contratar. Então eu acho que vai melhorar. A régua dessa melhora, não tenho a mínima ideia.
Uhum.
Tem mais uma pergunta da Anne também. Potter, você pensa em ser dirigente ou presidente do Inter? Trabalhar no Inter? Nunca?
Cara, absolutamente não. Eu penso muito pouco no Inter quando eu penso em trabalho. O Inter, quando eu falo de Inter, eu falo de futebol, não falo só de Inter. Em todos os ambientes que eu estou falando de Inter, eu falo de futebol, eu falo de Copa, eu falo dos outros, de outras bobagens do futebol, né? Eu não trabalho pro Inter, eu não vivo de Inter, eu pago pro Inter.
Sim.
Então, cara, assim, eu posso falar com todos, assim, cara, não tem a menor possibilidade.
Nem
até porque eu nunca seria eleito.
Tá, tem que ser dirigente. Agora, a minha pergunta. Que o Baldasso teve um lance com o consulado, de ir nas férias. Zero. Também tu não teria interesse.
Zero, uhum. zero. Eu amo a relação que eu tenho com o Inter. Tóxica pra caralho. Sabe? Só eu perco. E tá ótimo. Eu quero que os meus meninos vivam comigo a emoção de torcer pra um time de futebol. Uhum. Torcer pra um time de futebol é se fuder. É se fuder. É isso. E de vez em quando tu tem uma alegria tão grande, tu não sabe como é que aquilo cabe dentro de ti e depois tu volta a se fuder. É isso.
É isso.
Pra qualquer torcedor. Um pouquinho menos pros caras do Real Madrid. Um pouquinho menos.
Bem menos também.
O Manchester United ficou 100 anos sofrendo. 100 anos. Um século sofrendo.
Imagina.
Sabe? Tem alguns afortunados que ganham um pouquinho mais. Né? Mas sempre tem a má fase. Milan, heptacampeão da Champions, só sofre. Só sofre. Ganharam agora o Nacional agora há pouquinho tempo. Sofrimento.
O Chelsea, então. Chelsea.
Também era um time pequeno. Né? Então, é isso, cara. É, e essa desgraceira, se tu lida com humor, com deboche e até com a dor, ela te dá uma casca muito legal pra vida. Então, é isso que eu quero fazer com meus dois meninos. Eu quero viver com eles no Beira-Rio. Eu vou perder com eles. Eu tenho certeza que eu vou ganhar coisas com eles. Eu vou abraçar eles chorando. Agora há pouco, cara. Eu tava com meu filho no colo na hora que o Maurício fez o gol contra o Flamengo e chorei. Aos 54. Eu, meu pai e meu filho. Sabe? Valeu três pontos aquilo ali, cara. E eu chorei com meu filho no colo. Sabe? Ele me olhando assim, entendendo o que tá acontecendo, sabe? Porque eu levei ele. Ele tem 5 anos de idade, né? O pequenininho não foi nessa partida. Porra!
É isso.
E na verdade é isso que importa.
É isso. E antes eu não tinha filho, então era por mim. Então. Eu criei casca com isso. Eu aprendi como é que é. Então, cara, o futebol é uma arte. E toda arte te dá dor e prazer. Tem que saber lidar com ela. Tá aí, tá apresentado. E se tu gosta de time de futebol, então viaja com ele. Vai com ele em tudo que ele pode te dar. E que é muita felicidade e muita tristeza.
Andrei?
Olha, eu não sei se tu quiser responder isso aí, porque a gente já tá chegando no final também, mas assim, ó, como é que ficou a relação na Atlântida, Superchat Andrei Martins, como é que ficou a relação na Atlântida após a treta entre Arthur Gurbert e Fetter, já que tu era amigo de ambos?
Isso aí. Como eu era amigo de ambos, eu fiquei machucado, obviamente, com isso, né? Eu continuei trabalhando na Atlântida depois que deu a treta, né? Todo dia com o Fetter, a relação com o Fetter é a mesma, né? E com o Arthur é a mesma coisa. O Arthur, só que o Arthur, claro, é muito mais próximo que eu, né? De mim do que o Feta, porque o Feta também mora longe. Enfim, o Arthur é Dindo do Federico. E, cara, foi um momento triste na história da rádio. Né? Lá dentro era horrível, mas todo mundo é profissional. Né? O Arthur saiu da RBS, né? Foi demitido, enfim. Então o dia a dia continuou lá e eu tô lá todo dia.
Sim.
Né? A vida é isso aí, vai te apresentando problemas, tem que saber lidar com eles e vambora. Tá lá, a rádio continuou sendo entregue, né? E a vida seguiu. É isso. Durezas que todo mundo vai passar, que todo emprego passa, sabe? Enfim. E hoje é uma relação que, enquanto o Feta, a gente se abraça, conversa. O afastamento geográfico, claro, atrapalha aí muito, né?
Isso, sim, claro.
E o Arthur eu vejo toda segunda e quarta, né?
Ah, sim.
Obrigatoriamente, por causa do Caixa Preta, né? Hoje a gente vai se ver, enfim. Mas ontem a gente tava junto olhando o jogo da NBA lá no Dunk Park. Sabe? Então, tipo assim, beleza, tudo certo, né? É a vida.
Sim.
Tic-tac pra finalizar?
Tic-tac, só pra finalizar, então. Hoje foi mais curto. Só pra deixar claro que, olha, quase 600...
Pedidos do entrevistador. Desculpa, do entrevistado. Da reunião.
Quase 600 pessoas assistindo aí, ou é o pessoal, assim, batendo um recorde.
Cara,
aí,
eu acho que é o recorde, na verdade. A gente vai ter que ver depois nas estatísticas, mas acho que é o recorde de audiência. No horário da tarde,
falei então... que é o maior comunicador, né, cara?
Bora, então, pro tic-tac, copeiro. O que é o tic-tac copeiro, Filipão?
A gente imitou a Marília Gabriela.
Melhor explicação possível.
Apenas isso. Vamos lá. Tu quer falar?
Primeira, uma saudade.
Tá, só pra...
A gente fala e tu...
Não, beleza, mas assim, mas o universo é o universo do futebol?
Não, teu universo. Universo
pode ser do futebol.
Luciano Potter.
Vamos ficar no futebol, senão vai ser uma coisa meio, né? Posso ficar no futebol?
Pode, tá. Tu que sabe.
Tu escolhe,
beleza,
tu escolhe.
Beleza, então tá. Eu falo uma do futebol e eu falo uma da vida real.
Ótimo, boa! Fechou, aí melhorou.
Uma saudade. Fernandão, do futebol. Menos boletos, nenhum boletos. Na vida real.
Um arrependimento.
Um arrependimento do futebol. Ter demitido o Abel e ter ficado com o Ramires. E ter apoiado isso. Eu não li ali. O vestiário tava fechadaço, não era hora de demitir. Quando o vestiário fecha, não pode mexer uma palha lá dentro. Deixa ele lá. Fala baixinho dentro dele. E na vida, cara... Uma vida, um arrependimento na vida. Eu posso falar que eu tô lutando muito para não ter um arrependimento futuro. Eu preciso estar mais perto dos meus filhos e tô tentando todos os dias ter um tipo de vida que eu possa estar mais perto deles.
Uhum.
Então eu posso estar me arrependendo de não estar. Né? Mas eu tô lutando para estar. Para não ter esse arrependimento mesmo consolidado daqui a uns anos.
Entendi. Um sonho.
Um sonho? No futebol, ser bicampeão do mundo, meus guris junto comigo.
Já juntou grande, futebol, hein? E vida, né?
Grande. Não, esse é o futebol.
É só futebol, tá.
Esse é o futebol. E, cara, eu perdi tantas pessoas ultimamente. O sonho é que todo mundo perto de mim tenha saúde pra caralho. Pra ficar velhinho comigo. Chega já de perder gente que eu amo e que eu gosto rapidamente. Então, que baixe uma proteção e todo mundo tenha saúde na minha volta. Todo mundo que é importante na minha vida, de verdade, tenha saúde pra viver 100 anos.
Ah, isso é baita. O que é sucesso pra ti?
Sucesso pra mim é fazer o que tu gosta e ganhar com isso. Cara, isso é coach pra caralho, né?
Uhum.
Difícil pra caralho, é. Não é todo mundo que vai ter, mas isso é sucesso. Tá feliz contigo mesmo, tem que ter um emprego, né? A vida é trabalhar, é como a gente entrega pro mundo as nossas coisas. Todo emprego é pra fazer alguém feliz, de qualquer maneira, né? Eu não sei se são vocês que limpam essa sala aqui, tá, tá muito limpa.
É nós.
Né? Se vocês contratarem alguém pra limpar aqui, a pessoa limpou isso aqui, né? Ninguém deu bola, às vezes ninguém dá bola pra quem limpa e tá todo mundo trabalhando no local limpo, rendendo porque alguém limpou. Então todo emprego é pra ajudar alguém. Então eu acho que é isso aí.
E defina Luciano Potter em uma palavra.
Ah, cara, o Potter é um apelido do Luciano, né? Como eu tive 200 na minha vida, baiano, quando eu fui da Bahia pra Alegrete, Tafarel, quando eu descobri o Inter, eu peguei no gol um dia, me chamavam de Tafarel, Repolho no timezinho de futsal da Alegrete, Tita em casa. O Potter é um apelido do Luciano, um cara que sei lá, cara, tenta botar todo dia um pouquinho de vitalidade pra entregar coisas que as pessoas possam ficar felizes com isso aí, sabe? Não leve muito a sério o cara também, eu sou um cara que não se leva a sério, não me levem a sério também, apesar de alguns assuntos serem sérios pra caralho, né? E então eu tento ali pisar em ovos, mas enfim, quando o assunto é futebol, relaxem comigo, junto comigo, senão vocês vão ficar bravos comigo. Se vocês se levarem a sério de algo que eu falo de futebol muito sério, já era. Perderam um bonde.
Potter, muito obrigado. Foi demais, cara. Caralho. Conseguimos aí fazer o episódio. Obrigado, porque, pô, a gente queria ter...
A gente correu, fez tudo pra
conseguir e conseguimos. Cara,
obrigado
por as portas estão abertas aí quando tu quiser voltar também. Porque eu sei, faltou falar de empreendedorismo. Tem tanta coisa que a gente gostaria de falar. Mas eu sei que a vida tá corrida, né? Mas na próxima
vez... Por causa do empreendedorismo.
Por causa dele, né?
Em outro momento a gente quer te receber com mais tempo.
Lindo, claro. A gente fala de outros assuntos.
Deixa e avisa o pessoal aí pra te seguir nas redes, o teu empreendedorismo, tu quer divulgar algo?
O Luciano Potter, né, cara? Eu hoje apresento esse monte de programa, faço um monte de programa, enfim, tenho o meu Instagram muito ativo, assim, fazendo vídeos por ali. Vocês vão me achar na rede social, se quiserem entrar em contato comigo, tem um e-mail, contato@lucianopotter.com.br. Tô adorando dar palestras, assim, sabe, que eu falo um pouquinho sobre as angústias da minha vida, e de uma maneira muito divertida, muito pra cima, assim, muito debochando de mim mesmo, enfim, tô aí, é fácil de me achar.
Top.
Então tá,
valeu, galera.
Valeu, tamo junto. Brigadão mais uma vez pela audiência. Amanhã tem Papo Copeiro com o João Ramos e Rubens, jogadores da base do Grêmio. Já vai estar o link aqui depois dessa live. Entra lá, já ativa a notificação e deixa teu like. Valeu, falou e até amanhã.